Meus amigos do Sem Papas na Língua, da Rede Band News, já notaram como a palavra olho está em numerosas expressões do português? Bem, olho veio do latim óculos, que ainda hoje está no português óculos, só que no português sempre aparece óculos, e no latim era óculos, e grandes, que no português deu grande. Enquanto óculos era um vocábulo culto, grandes substituía na linguagem coloquial do latim o clássico magnus, de igual significado. Juntas, as duas palavras passaram a designar no português o menino que espiava as moças pelo buraco da fechadura enquanto elas trocavam de roupa. Os chás de panela eram ocasiões propícias a bisbilhotar o quarto, já que os homens estavam fora de casa e as senhoras ou senhoras, como então era pronunciado, e moças, as responsáveis pela vigilância dos meninos, passavam a recriminá-los por causa disso. Nos chás de panela, todas acorriam à festa informal, relaxando os cuidados. O olho grande passou a designar primeiramente o desejo luxurioso e mais tarde estendeu-se a outros domínios. Assim, exagerar na contemplação dos rebanhos do vizinho e em outros itens do patrimônio do vizinho passou a significar deformação psicológica, conhecida também como olho grande. No resto do tempo, mulheres e moças ficavam de olho nos meninos de olho grande, e quando os flagravam espiando as moças, punham os moleques no olho da rua. Por metáfora, o olho grande é conhecido também como olho gordo. A pessoa dita de olho grande é entendida como gulosa ou desejosa de ter o que não pode, que ainda é mais desejado depois que se lhe tem experimentado o gosto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com um escritor famoso, outrora muito lido no Brasil e em boas traduções, chamado Émile Zola. Aos 18 anos, este escritor francês, depois de levar uma vida folgada e agradável na companhia dos pais, no interior da França, voltou a Paris e, passando por graves dificuldades financeiras, ele chegou a passar fome. O olho grande era então mais do que compreensível. Mas seus personagens têm outro tipo de olho grande. Eles comem muito e de tudo: legumes, saladas, omeletes, tortas, massas e pratos suculentos à base de peixe ou carne, descritos pelo escritor de forma detalhista, sem contar o registro dos vinhos que os acompanham. Vencidas as dificuldades econômicas, ele passou a frequentar os bons restaurantes de Paris, onde acrescentou a isso a observação dos pratos e sempre com um ouvido fino para os mexericos, as fofocas que serviriam de substrato à sua ficção. E mudou seus hábitos, segundo seus biógrafos. Quando não tinha acesso às mesas aristocratas, criticou os hábitos de seus frequentadores e, mais tarde, vítima do olho grande que criticou nos outros, tornou-se um olho grande também. Mas, como vocês sabem, a fofoca, o mexerico, é uma prova de solidariedade. A pessoa está preocupada com a vida dos outros. É também uma prova de, digamos assim, de desambição, de falta de egoísmo, de altruísmo. Porque a pessoa não fala de si, fala dos outros, não é? Não se acha um bom assunto. E, por fim, a fofoca, o mexerico, seja de olho grande, seja de pequenos olhos, ela tem também um ar de delicadeza, porque não se fala mal do outro pela frente, poderia melindrá-lo. Então, a gente fala mal dos outros pelas costas. Dito isso de forma assim, brincalhona, queria dizer que o mandamento amai-vos uns aos outros talvez seja uma utopia, mas tolerai-vos ou aceitai-vos uns aos outros pode ser um bom programa de vida. Muito obrigado e até a próxima coluna.